a proteção da pessoa reclamada por um conjunto abrangente de garantias. Estas garantias assentam em motivos obrigatórios e facultativos para recusar a extradição, com ampla margem de interpretação por parte das autoridades judiciais, sempre que se acredite que o pedido foi feito para punir alguém em virtude da etnia, religião, sexo, nacionalidade ou convicções políticas. Ou sempre que o pedido de extradição coloque em causa a soberania, a segurança ou outros interesses públicos, se for contrário aos princípios fundamentais do direito interno e mesmo por considerações de ordem humanitária. Jamais poderá haver extradição de alguém a quem possa ser aplicada a pena de morte, de prisão perpétua ou por tempo indeterminado. Estes são princípios e valores amplamente respeitados nos acordos celebrados que regem o direito português e fazem parte integrante da nossa matriz humanista. Não sabemos, por isso, se a iniciativa liberal se esqueceu de ler os acordos de extradição ou se tinha esperança que ninguém os lesse para não estragar a sua imagem de magnífico defensor dos direitos humanos, intrépido contra tudo e contra todos. Consideramos ser muito importante haver
Sr. Deputado Paulo Pisco, temos só um momento, só para pedir ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, por favor, deixe que o Sr. Deputado Paulo Pisco diga o que tem a dizer. Vossa Excelência eventualmente terá a oportunidade de lhe fazer alguma pergunta, não sei, aguardaremos a ver. Queira prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Consideramos ser muito importante haver ponderação quando abordamos a relação entre Portugal e a China, que ao longo dos tempos tem pautado pela amizade e respeito mútuo numa cooperação equilibrada e mutuamente benéfica em que os cidadãos portugueses ou de origem portuguesa em Macau, Hong Kong e na China continental são um elemento central a considerar e proteger, bem como a profundidade das nossas relações político-diplomáticas, económicas e culturais. A verdade é que Portugal e a União Europeia
não se têm coibido
de tomar as posições que acham adequadas relativamente a múltiplas dimensões das relações com a China, que é uma grande potência e um parceiro estratégico para a União Europeia e para Portugal. A lógica do confronto inconsequente com as nações não é benéfica para ninguém, nem será esse o nosso caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os decisores políticos são muitas vezes obrigados a recordar a injunção do Cardeal Richelieu, segundo a qual os Estados não têm imortalidade. A sua salvação é agora ou nunca. Não possuindo uma alma imortal, os Estados não devem estar constrangidos pelos ditames da ética e da moral. Estamos aqui no campo da dicotomia realismo-idealismo, dominante nas relações internacionais. Os idealistas veem o mundo como queriam que ele fosse e não como ele é, e ao fazê-lo leva à adoção de políticas erradas que muitas vezes acabam mal. Os realistas veem o mundo como ele é, esquecendo como devia ser, e ao fazê-lo não compreendem a mudança e nunca mudam nada. O completo realista admite-se das responsabilidades da escolha, abandonando-se à inexorável lógica da causalidade histórica. O completo idealista despoja-se dos meios de compreender a realidade, abandonando-se à fantasia dos seus ideais. O idealista confunde a viagem com a estrada por onde caminha. O realista, olhando apenas para a estrada, não vê para onde vai. Os projetos de resolução apresentados pela Iniciativa Liberal e pelo PAN inscrevem-se na tradição idealista das relações internacionais. Esta tem o mérito de permitir sermos fiéis aos nossos princípios e oferece-nos a oportunidade de recuperarmos a nossa superioridade moral na defesa dos nossos valores fundamentais. Todavia, temos de admitir que os Estados se relacionam num sistema internacional anárquico e que, por isso, têm, acima de tudo, de defender os seus interesses, pois, se não o fizerem, não há mais nada nem ninguém para fazê-lo por eles. Sem abdicar de sermos idealistas, devemos olhar para a questão suscitada por estes projetos de resolução com realismo, levando em consideração os interesses de Portugal e o lugar que neles ocupa a China. É inegável que se vivem hoje tempos cruciais de transição de poder no sistema internacional. Os Estados Unidos e a China assumem-se cada vez mais como as duas únicas grandes potências mundiais e nenhum país pode ser imune aos efeitos desta mudança sistémica. Não podemos ignorar os factos. A China é a segunda maior economia mundial, com enorme poder de projeção dos seus interesses económicos ao nível global. Na sua relação com Portugal, a China é o quinto país que mais investe na economia portuguesa, representando 6,8% do total de investimentos e ficando bem à frente de países como, por exemplo, os Estados Unidos. Olhando para os acordos de adição de Portugal com Hong Kong e com a República Popular da China, a proposta de resolução da Iniciativa Liberal vê neles uma porta aberta pelo qual o Estado português pode ser obrigado a entregar suspeitos a regimes onde as penas de morte e de prisão perpétua se aplicam ou onde a perseguição por crimes políticos é conhecida. Do ponto de vista jurídico, esta posição não tem qualquer fundamento. Uma breve análise dos acordos deixa bem claro que, através deles, Portugal não cede um milímetro no que diz respeito aos seus princípios e valores fundamentais, profundamente enraizados na defesa dos direitos humanos. O artigo 4º do Acordo de Extradição Portugal-Hong Kong estabelece que um pedido de extradição pode ser recusado caso a infração penal corresponda à pena de morte ou pena de prisão perpétua. De forma semelhante, o artigo 3º, número 1, a linha H do Acordo de Extradição Portugal-China estabelece como fundamento imperativo da recusa do pedido de extradição qualquer execução de um pedido que coloque em causa, e cito, princípios fundamentais do seu direito interno. Ambas estas disposições dão cumprimento às garantias fundamentais gravadas na pedra sagrada do artigo 33º da Constituição da República Portuguesa. No que toca a crimes políticos, os dois acordos de extradição prevêem como motivo obrigatório de recusa do pedido a existência de razões fundadas para crer que a infração é de natureza política ou que a finalidade é perseguir e punir uma pessoa em razão da sua raça, religião, nacionalidade ou convicções políticas. Embarcar no caminho da hostilização figadal da República Popular da China ou instrumentalizar um mecanismo fundamental de cooperação internacional em nome da proteção de valores e princípios que não são postos em causa pelas suas disposições não serve nem os interesses nem os valores de Portugal. Isso compreenderam até os mais duros homens da Guerra Fria, que mesmo no auge da clivagem bipolar deram início à política de detente, assente na ideia de que um conflito geopolítico e ideológico não é incompatível com o estabelecimento de um conjunto de áreas de cooperação no que diz respeito a interesses e ameaças comuns. Podemos, devemos e iremos continuar firmes na defesa da liberdade, da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito em todo o globo. Mas temos de reconhecer que o excesso de idealismo tem muitas vezes como consequência a secundarização do bem-estar, prosperidade e segurança dos povos. Como diz uma conhecida frase, o que um estadista não pode nunca fazer é olhar para as ruínas do seu país e dizer: eu nunca menti. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Chega, a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No que respeita aos dois projetos de resolução em apreço, cabe dizer o seguinte. Como seria de esperar, o acordo de 1997, em que Hong Kong supostamente garantiu ampla autonomia face à China, valia o que valem todos os acordos com regimes comunistas. Nada. A história ensina-nos isso. Só não o aprendeu quem o não quis aprender. E só e apenas à luz desse tipo de cegueira voluntária se compreendem as assinaturas do acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong relativo à entrega de infratores em fuga e do Tratado entre a República Portuguesa e a República Popular da China sobre a extradição. Sim, senhoras e senhores deputados, porque o lema um país, dois regimes não passou de mais uma das muitas técnicas usuais dos regimes comunistas para fazerem embarcar, como companheiros de viagem, mais uma legião daqueles idiotas úteis tão caros a Lenin. Mudam-se os nomes, mas a dura realidade permanece. Trotskismo, socialismo com o rosto humano, castrismo, bolivarismo, são máscaras, mais do que transparentes, de uma realidade que, ao longo de um século, tem deixado atrás de si um largo rastro de morte, de miséria e de destruição. O comunismo puro e duro. Por ter a plena total consciência dessa realidade, já o Chega votou favoravelmente dois projetos de resolução da Iniciativa Liberal apresentados, um em 2020, outro em 2021. E pela mesma razão votaremos favoravelmente os projetos de resolução hoje aqui apresentados. Porque, senhoras e senhores deputados, será doloroso ter de devolver a um regime totalitário aqueles que procuram, fora do alcance desse regime, um espaço de autonomia, de realização e de liberdade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o Bloco de Esquerda, há três factos que são para nós evidentes. Primeiro, a China é hoje um dos principais centros de acumulação capitalista a nível mundial, com processos violentos de extração de mais-valia. Em segundo lugar, que a China tem um regime politicamente autoritário que não respeita a liberdade de organização sindical, a liberdade política, o direito à greve, a liberdade de imprensa e outros direitos humanos fundamentais. Em terceiro lugar, que a Lei de Segurança Pública, adotada em 2020 em Hong Kong, uma lei que criminaliza práticas enquadradas por categorias tão problemáticas como a de atividades subversivas, que essa lei tem sido um instrumento de exercício arbitrário do poder e uma arma de repressão da crítica política, da liberdade jornalística e da dissidência social. Não é de agora que nós achamos isto. Não passámos a ter este entendimento a partir do momento em que a NATO mudou o seu conceito estratégico. De há muitos anos que nesta bancada não temos qualquer vocação para o silêncio sobre a natureza do regime chinês e sobre as violações da liberdade e dos direitos humanos elementares. Ao contrário de outros partidos, das bancadas mais à direita às bancadas à esquerda, nós não nos acotovelamos para visitar a China ou para receber aqui os seus dignatários em Portugal. Combatemos quem não respeita o direito à greve, a liberdade de imprensa ou o direito de opinião. Quando o governo chinês instaurou a censura em Macau, através das diretivas de teledifusão que proibiam críticas ao regime e a divulgação de políticas contrárias ao que o regime chinês considerava ser a verdade, o Bloco denunciou esta violação de direitos civis, incluindo por violarem o acordo entre Portugal e China sobre Macau. E saudamos desde o início os jovens que em Hong Kong lutam pela democracia e pela liberdade, condenando as autoridades que os perseguiam e que os prendiam. Num voto aqui apresentado em 2019 e que teve os votos contra do PS, do PSD, do PCP, do PEV e as abstenções do CDS e do Chega, defendemos que a Assembleia da República devia assumir uma posição firme e inequívoca na defesa dos direitos humanos e de apoio a todos aqueles que lutam pela democracia em Hong Kong. Os manifestantes e a sua coragem e persistência obrigaram, aliás, nesse ano, o chefe do Executivo de Hong Kong a recuar. Mas a repressão policial tem sido uma constante, com centenas e centenas de presos, seja manifestantes e até médicos que nesses protestos tentavam tratar os manifestantes feridos. Já sabemos que grandes princípios se acomodam frequentemente na definição de tomadas de posição concretas ao receio de beliscar interesses económicos poderosos, de incomodar o capital chinês, de destoar na triste coreografia da realpolitik que atira os direitos humanos para debaixo do tapete. Nunca este Parlamento contou connosco para esse ritual de silêncio, de cinismo e de acomodação, seja sobre manifestantes reprimidos, seja sobre a possibilidade de Estados extraditarem dissidentes para regimes autoritários. Nessa coerência, não nos falta nem memória, nem apreço pela democracia e pela liberdade, aqui ou em qualquer canto do mundo. E assim continuamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. A palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. o tratado entre Portugal e a